CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Na onda avassaladora do conhecimento que emerge da física quântica, ciência, autoconhecimento e espiritualidade nunca estiveram tão próximas como agora. A era da complexidade e da consciência desafia o senso comum sobre o que está reservado para o gênero humano. Uma nova encruzilhada civilizatória, ainda que poucos compreendam ou tenham se dado conta do que isso realmente significa. A missão de hoje aqui no CBN Entrevista é entender e traduzir o tamanho da revolução proposta pela física quântica. Nossa convidada é uma autoridade no assunto. Mestre em Física Quântica pela Universidade Federal do Paraná, especialista em ensino de física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritora e professora de pós-graduação. A carioca Eliane Xavier já publicou 3 livros sobre o assunto e o quarto está a caminho. Professora, bom dia, bem-vinda ao CBN Entrevista. Um prazer receber a senhora aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Eu agradeço o convite, uma alegria estar aqui compartilhando essas informações com vocês.
Ô, professora, de onde vem essa paixão pela física quântica, hein?
A minha carreira dentro da física começou cedo. Eu, com 21 anos, já estava formada em licenciatura em física, mas assim, o meu grande sonho sempre foi estudar física quântica. Mas hoje, ainda, a física quântica entra muito pouco nos currículos. Uhum. Até na própria graduação em física, nós só vamos estudar física quântica nos últimos anos. Então, eu fiz especialização em ensino de física na Federal do Rio, mas muito pouco ainda de física quântica. Quando eu me mudei para Curitiba, é que eu fiz o mestrado na Federal do Paraná e escolhi uma área de pesquisa relacionada à física quântica. Finalmente, pude realizar o meu sonho de aprofundar na física quântica. Eu não imaginava trabalhar nesse viés que eu trabalho hoje, uhum. da física quântica mais voltada para a área de humanas, para a área de pesquisa sobre a consciência, a espiritualidade. Isso realmente foi algo inesperado que foi acontecendo graças a algumas sincronicidades da minha vida.
Professor, embora estejamos falando mais de física quântica, por que ainda nos falta estudar mais física quântica?
Pois é, como eu disse, a ciência, ela demora muito a entrar no meio acadêmico, as novas descobertas científicas. Por isso até Albert Einstein era tido como um mau aluno, porque ele não tinha paciência de estudar o currículo das escolas. Ele queria estudar o que estava acontecendo ali de ponta dentro da física. Uhum. Então ele matava a aula e ia para a biblioteca pesquisar por conta própria. E como eu disse, até hoje a física quântica ainda entra muito pouco nos currículos, principalmente no ensino médio. Ainda é ensinado uma física do século XIX, infelizmente.
A professora já publicou 4 livros, O Quantum Primordial, muito interessante, acabei de ler, professora, que integra conceitos de física quântica com espiritualidade, autoconhecimento, a gente super recomenda. A Chave Quântica, O Quantum Sapeca e está a caminho Consciência, Física Quântica e Neurociência, escrita em conjunto com o neurocientista Francisco de Biasi, que aliás é uma referência do segmento. Vamos começar pelo último livro que ainda não chegou, professora. É o mais abrangente de todos os seus trabalhos?
Ah, com certeza. Inclusive indico que quem quiser ler esse último título, leia antes ou o Quantum Primordial ou a Chave Quântica, que são mais introdutórios. A Chave Quântica, na verdade, ele foi escrito para o público infanto-juvenil, uhum. justamente buscando preencher um pouco essa lacuna que fica, né, dessa demora da física quântica entrar no ensino médio. Então, esse livro, ele tem personagens, ele tem uma narrativa mais interessante para o público infanto-juvenil. Mas os adultos adoram também, porque tem toda uma introdução científica muito interessante. E nesse último livro, com o Dr. Francisco de Biasi, nós fomos percebendo que os nossos trabalhos convergem nesse sentido de compreender como a consciência é a base do universo e não a matéria. Uhum. Na verdade, tudo surge da consciência. O Dr. Francisco de Biasi tem a teoria holoinformacional da consciência, pela qual ele recebeu vários prêmios, é muito reconhecido academicamente. Uhum. E a física quântica, ela vai trazer também esse novo paradigma que destrói essa visão clássico-cartesiana que nós temos do universo. Por isso as pessoas acham a física quântica difícil, uhum. porque ela exige uma nova compreensão, é um novo paradigma. E isso é desafiador, com certeza.
A gente precisa mudar as lentes com as quais a gente olha para a ciência, correto?
Perfeito, exatamente isso.
Ciência e espiritualidade, onde convergem com física quântica, professora?
Olha, eu costumo falar que ao longo do meu trabalho eu percebi que a física quântica não é nem que ela tenha um paralelo com a espiritualidade, é mais do que isso. Uhum. A física quântica é a linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Uhum. É muito bacana, porque quando nós entramos no coração da matéria, nós percebemos, descobrimos, né, para surpresa de todos, que não existe matéria, na verdade. O que existe é energia e vibração. Uhum. Então, o paradigma quântico, que é essa nova compreensão do universo que surge através da física quântica, ela vai mostrando um universo de características sutis, onde a nossa mente, ela faz parte também dos processos, dos fenômenos, né? Niels Bohr dizia que não tem como você descrever um átomo, descrever uma partícula subatômica, sem considerar como que essa partícula está sendo observada, sem considerar o experimento que está sendo feito. Que é tudo, essa nova ciência, ela entrelaça objeto e observador. Não existe mais essa noção de um mundo separado que está lá fora. A física quântica, ela descreve o universo como um processo de relação. Então é um paradigma muito novo, muito desafiador. Mas aos pouquinhos, né, nós vamos conseguindo abrir a nossa mente para esses novos conceitos.
Ô, professora, já que tocamos no assunto ciência e espiritualidade através da perspectiva da mecânica quântica, a senhora é praticante budista.
Na verdade, isso foi o pontapé inicial, foi o meu grande insight, porque depois que eu terminei o mestrado, eu procurei a meditação, uhum. e comecei a praticar meditação, a estudar os ensinamentos budistas, e eu tive um insight muito semelhante ao que o Fritjof Capra descreve no uhum. seu best-seller O Tao da Física, quando ele percebe o quanto essas doutrinas orientais, o quanto elas se assemelham à física quântica, com uma outra linguagem. Eu até brincava com o Lama, que é o meu professor, que só agora eu estava entendendo a física quântica, justamente porque na universidade nós estudamos muito baseado em cálculos, de uma forma muito fragmentada. Então, eu não tinha uma compreensão do todo daquele assunto. E quando eu comecei a meditar e a estudar os ensinamentos budistas, as fichas foram caindo. E eu comecei a realmente perceber o quanto a física quântica, além de toda a tecnologia maravilhosa que ela traz Sim. nos dias de hoje, mas o quanto ela também traz esse novo paradigma, essa nova compreensão do universo, que nos coloca numa visão de mundo muito mais compassiva, muito mais amorosa, com uma noção de interconexão muito maior, que eu acho que é o que esse século XXI mais precisa.
Aqui tem uma dica poderosa, professora. Nós vivemos tempos muito barulhentos. Se eu fizer mais silêncio, eu vou entender melhor a pegada da física quântica?
Ah, com certeza. Inclusive, a meditação silenciosa é uma coisa que eu trabalho também nos meus cursos. Porque a partir do momento que nós compreendemos que a consciência é a causa primária, que nós somos co-construtores da nossa vida, do que nós chamamos de realidade, a mente ela passa a ocupar um papel central. Sim. Porque se eu estou co-construindo a minha realidade, como os livros textos dizem, que o universo é um processo de relação, o universo ele não está definido, ele se constrói de acordo com a maneira como eu me relaciono com os fenômenos que acontecem. Então, a mente passa a ocupar um papel importante. E a meditação vai nos dar a capacidade de observar a própria mente e desfrutarmos da nossa liberdade de escolha. Uhum. E não seguir automaticamente tudo o que brota na mente. Nós vamos descobrir essa liberdade, que o que brota na nossa mente, eu posso seguir ou não. Eu posso simplesmente silenciar e deixar aquilo passar. E isso nos traz uma liberdade muito grande e reduz muito o estresse, a ansiedade, porque nós vemos que nós temos esse espaço que está até além da mente, né? Porque nós dizemos que a mente é um caso particular da consciência, mas a consciência ela é muito mais ampla do que essa mente condicionada.
Por onde eu começo a estudar física quântica? Pela abordagem científica, filosófica ou mística?
Olha, eu acho que, pelo menos assim, a maneira que eu trabalho nos meus cursos, eu gosto de começar explicando a física quântica mesmo, pela ciência, né?
Tá.
Mas sem matemática, sem complicação, né, de uma maneira acessível ao público leigo. Eu gosto de começar por aí. Por exemplo, muitas pessoas me falam, Eliane, eu não entendo nem o nome. O que quer dizer física quântica? Por que que tem esse nome? Então eu começo explicando para as pessoas que física quântica vem de quantizar. Uhum. Quantizar o quê? Quantizar a energia. Por isso Max Planck é tido como o pai da física quântica, porque ele foi o físico que trouxe essa ideia do quantum, do pacotinho de energia. E por que que isso aconteceu? Porque existia um determinado experimento que era feito no laboratório no início do século XX, que as leis da física clássica, as equações da física clássica, não conseguiam explicar o que era observado no laboratório. Então, era necessário uma nova concepção, um novo modelo científico. E Max Planck propõe essa ideia. Será que, ao invés de uma onda contínua, como pensa a física clássica, será que a energia também não pode ser compreendida como pequenos pacotinhos, uhum, que ele chamou de quantum? Então, Max Planck granulou a energia. Ele transformou aquela onda contínua em pacotinhos de energia. E deu certo. E com esse novo modelo, Max Planck criou uma equação, que é a equação de Planck, e eles conseguiram chegar aos valores que eles obtinham nas medidas que eram feitas no laboratório. Porque o método científico ele funciona assim, nós temos as equações, fazemos as contas, sim, chegamos num valor. Mas depois nós temos que fazer o experimento no laboratório, fazer as medidas e chegar no mesmo valor. Os valores têm que fechar. E a nova teoria de Max Planck conseguiu esse sucesso. E aí nasce a física quântica. Mas a física quântica toma credibilidade realmente em 1905, quando Albert Einstein usa essa ideia da quantização, uhum, para explicar o efeito fotoelétrico. É o trabalho pelo qual Einstein ganha o prêmio Nobel, inclusive.
Perfeito.
E o Einstein traz a ideia do fóton, que é o pacotinho de luz. E mais uma vez, a teoria tem muito sucesso. essa teoria do Einstein de considerá-la luz também, não só como onda, mas como pacotinhos, como fótons, também tem muito sucesso em explicar o efeito fotoelétrico. Einstein ganha o prêmio Nobel. E aí a física quântica realmente ganha credibilidade. E por que que isso traz tanta transformação? Porque a luz, que era entendida como onda, agora também pode ser partícula, pode ser um fóton. Daí um físico chamado Louis de Broglie propõe a ideia contrária. Ele diz, se a luz que era onda agora é partícula, será que o que é partícula também não pode ser onda? E aí eles testam o elétron, né? Será que o elétron também não tem um comportamento ondulatório? E eles jogam o elétron contra um anteparo com duas fendas, que é o famoso experimento da fenda dupla, e para surpresa de todos, o elétron realmente tem um comportamento ondulatório. Ele se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere com ele próprio e faz uma figura de interferência no segundo anteparo. Isso deixou os físicos completamente confusos. E aí eles tentam observar como que o elétron se divide e passa pelas fendas. Só que no momento que eles identificam por qual fenda o elétron passa, o elétron volta a se comportar como uma partícula. Então, o que já estava estranho, ficou mais estranho ainda. Os físicos dizem, mas o elétron sabia que estava sendo observado. E desde então, os físicos tentam enganar o elétron. Isso é algo que eu discuto bastante nesse último livro. Eles começaram a criar experimentos cada vez mais engenhosos, de modo que o elétron não perceba que está sendo observado, mas até hoje não deu certo, não adianta. Quando tenta observar, o elétron se colapsa, é o termo que a gente usa dentro da física quântica.
Senhoras e senhores, nós acabamos de ter a primeira parte da nossa aula sobre física quântica com a professora Eliane. Professora, já vamos retomar para os aspectos da perspectiva científica, porque a gente tem uma audiência importante que está muito interessada em falar sobre computação quântica, acelerador de partículas. Eu quero retomar aqui o seu raciocínio inicial sobre como o meio acadêmico está atrasado em relação à temática. E ao ouvi-la na minha pesquisa, eu encontrei aqui uma colocação bem incômoda. A mídia não explica, ela informa.
Olha, como eu te disse, eu tive uma parte grande na minha carreira. Hoje em dia eu já nem tanto, né? Hoje em dia eu já tenho mais tempo como física quântica do que não. Mas no início eu tinha muita curiosidade com a física quântica e não tinha me especializado ainda. Então eu buscava artigos de revistas e eu vou falar sinceramente para você, eu não conseguia entender nada. Então eu acho... Então, acho que talvez por isso os alunos hoje dizem que eu tenho uma didática muito boa, que eu explico de um jeito que eles entendem, porque eu já estive no lugar deles, eu sei como é. E o que eu vejo nesses meios de comunicação é muito assim, a física quântica diz isso, diz aquilo, né? Eles jogam aquelas ideias intrigantes, mas eles não explicam, né, como que uma coisa se conecta à outra. Então eu busquei fazer isso no meu livro, no Quantum Primordial, na Chave Quântica, né, nos podcasts que eu faço, nos cursos, realmente traçar ali uma linha que o aluno possa fazer a construção do conhecimento dele.
Professor, vamos subir um pouquinho o sarrafo? O princípio da incerteza diz que nós temos infinitas possibilidades, que isso. O futuro não é determinado. O futuro é probabilístico. Explica esse raciocínio para a gente, professor.
Olha, excelente pergunta. Werner Heisenberg, que propôs o princípio da incerteza, ele sofreu muita crítica por parte dos físicos, porque os físicos diziam, mas a física sempre foi determinística. Sim. O que, que é uma teoria determinística? Partindo de uma condição inicial, eu tenho um resultado possível. Então é aquilo e acabou. E agora a física ficou probabilística, como é que pode isso? E o Heisenberg, ele dizia assim, não é que a física quântica não possa determinar o futuro. O que está errado não é a conclusão, e sim a premissa. A física quântica, ela não define um único futuro possível, porque o presente não é definido na física quântica. Eu não tenho uma condição inicial determinada, porque a partícula, ela só se torna partícula depois de observada. Uhum. Antes da observação, ela é uma onda de probabilidade. Então, a física quântica, ela tem que lidar com essa dualidade onda-partícula. O que é o elétron? É uma dualidade onda-partícula. E assim como todas as partículas quânticas. Então, isso quer dizer o quê? Que o momento inicial, ele é uma somatória de probabilidades. Por isso que você tem vários futuros possíveis. Então, dando um exemplo na prática. Acontece alguma coisa na sua vida. Você pode interpretar isso de várias maneiras diferentes. Você pode ter um olhar positivo, um olhar negativo, um olhar neutro. Quer dizer, o fenômeno em si, ele não existe. Porque é como se ele não existisse, né? Uhum. Porque lembra o que eu falei lá no início? A física quântica define o universo como um processo de relação.
Sim.
Então, o que vai definir não é o fenômeno em si, mas o processo de relação que eu tenho com ele.
Tá.
Então, se eu olho aquilo de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa ou neutra, dentre aquelas várias possibilidades do momento inicial, é que eu vou definir o futuro que eu vou chegar.
Perfeito.
Deu para entender?
Posso comparar com livre-arbítrio, professor?
Pode, com certeza, com certeza. Inclusive, o Einstein, ele tinha muita dificuldade com essa ideia da probabilidade. Que ele dizia, Deus não joga dados, né? Era uma maneira dele criticar. E aí Niels Bohr respondia para ele, não diga a Deus o que fazer. E mais tarde Stephen Hawking dizia, não só joga como ainda esconde. que ele trabalhava lá nos buracos negros, né? E tinha muitos mistérios que ele não conseguia resolver. Então, essa questão probabilística, no meu ver, não é que nós tiramos o poder de Deus. Na verdade, nós nos colocamos como uma centelha divina, né? Como Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós.
Co-criadores?
Isso, co-criadores, exatamente. Né? A partir dessa centelha divina que nós todos temos, que é o livre-arbítrio, que você disse.
Como parte do todo, eu também crio o tempo todo?
Perfeito, exatamente, exatamente. A física quântica, ela nos dá o título de mestres da nossa vida.
Uau!
Não adianta reclamar, nós somos os mestres da nossa vida, nós é que estamos ali o tempo inteiro, apesar de muitas vezes não percebermos, porque nós fazemos muitas vezes as nossas escolhas no piloto automático,
sim,
no condicionamento, mas também é uma escolha. Então, a física quântica ela vai abrir os nossos olhos para as escolhas que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo com consciência, com lucidez, ou simplesmente no condicionamento, no piloto automático.
Professora, a gente precisa fazer um intervalo e daqui a pouquinho, na segunda parte do nosso programa de hoje, Teoria dos Muitos Mundos, Universos Paralelos, para explicar as múltiplas possibilidades quânticas. O programa de hoje recebe a mestre em Física Quântica pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritora e professora de pós-graduação, a carioca Eliane Xavier. Não saia daí, porque o segundo bloco do programa também vai ser de dar um nó na sua cabeça. Até já!